antes ainda da apresentação, o senhor general não vai fazer nenhuma... Então talvez seja melhor, talvez...
Como entender, se o grupo parlamentar requerente não usar a prerrogativa, como tem sido habitual neste último ano, de abrir os trabalhos, não, teria então
abriria, a palavra ao senhor presidente, para ficasse claro, abriria os trabalhos após a apresentação da declaração inicial por parte do senhor general.
Muito obrigado. Se assim quiser, muito bem, senhor deputado. Muito obrigado, senhor deputado Carlos Amorim. Convidava então o senhor general Graf Pereira a fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Tenho preparado uma breve intervenção inicial sobre este assunto, ficando naturalmente depois disponível para todas as questões que queiram, que entendam por bem colocar-me. A minha admissão de Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil é o resultado de uma atitude da Sra. Ministra da Administração Interna no âmbito de um processo muito complexo relacionado com os helicópteros Kamov, propriedade do Estado português. Dada a forma como este processo decorreu e atento o teor de algumas declarações públicas que foram preferidas por responsáveis do MAI, entendo dever esclarecer alguns aspectos. Em primeiro lugar, e relativamente à minha demissão, em 2 de setembro, sexta-feira, fui contactado pessoalmente pelo General-Chefe do Estado-Maior do Exército. Em audiência que tive com ele ao final do dia, informou-me da recepção no Exército, através do Ministério da Defesa Nacional, do inquérito realizado pela Inspeção-Geral da Administração Interna e que recomendaria a abertura de procedimentos disciplinares, designadamente à minha pessoa. Dei nota ao General-Chefe do Estado-Maior do Exército da minha estranheza e desagrado pela forma como estava a saber do assunto e informei-o que me iria demitir, pelo que me apresentaria no ramo, quarta-feira, dia 7 de setembro, como veio a acontecer. Na segunda-feira, dia 5, ao final da tarde, fui recebido pela Sra. Ministra da Administração Interna, em audiência, onde esteve presente também o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna. Dei nota à Sra. Ministra da minha surpresa e desagrado por ter recebido a informação relativa ao inquérito pelo General Revisto Duarte, chefe do meu ramo, e não pela minha tutela, e disse que por isso mesmo e apenas por isso apresentava a minha demissão de Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil com efeitos a 7 de setembro, quarta-feira. Nos dias 2, 5 e 6, estaria de licença de férias, apesar de estar presente na manhã do dia 6, como habitualmente, para coordenar o Centro de Coordenação Operacional Nacional, que une semanalmente às terças-feiras de manhã, e para estar presente na conferência de imprensa de balanço mensal do dispositivo especial de combate a incêndios florestais, previsto também para esse dia. Estive sempre contactável e disponível. Entretanto, e atendendo à situação operacional, no fim de semana de 3 e 4 de setembro, estive também no Comando Nacional de Operações de Socorro. Após a audiência com a Sra. Ministra, no final do dia 5, reuni com os diretores nacionais e com o Comandante Operacional Nacional, na sede da ANPC, e acertei a minha não presença no CCON, que seria assim coordenado, como diz a lei, pelo Comandante Nacional, Operacional Nacional. Dia 6 de manhã, fui confrontado com as notícias na comunicação social que davam conta da minha demissão e aparentemente reproduziam partes do inquérito da IGAI. Tomei ainda nota das afirmações da Sra. Ministra, proferidas no final do CCON, em que esteve presente juntamente com o Sr. Secretário de Estado. Reitero que não foi o teor do relatório resultante do inquérito da IGAI que me levou a demitir, mas apenas e tão só a atuação da Sra. Ministra neste assunto. Em segundo lugar, e na sequência da minha demissão e por causa dela, pretendo também comentar as do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna no programa Prós e Contras do dia 12 de setembro na RTP1. E relativamente a estas afirmações não posso deixar de referir o seguinte. O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, seja qual for, tem a responsabilidade total sobre a autoridade. Não é, por isso, um gestor e um administrativo. Tem, naturalmente, dirigentes subordinados para as diferentes áreas, entre as quais a área operacional. Pessoalmente, tenho acompanhado com grande proximidade todas as situações operacionais que se têm passado no país, seja no continente ou na Madeira. Em muitos dos casos, no próprio Comando Nacional de Operações de Socorro, independentemente de ser dia ou noite, semana ou fim de semana, de estar ou não formalmente de férias, intervindo sempre que necessário. Quanto à minha demissão, já deixei claro os motivos, atuei quando os conheci, não fui eu que escolhi o momento para o fazer. Não posso deixar de dizer também que sempre confiei e confio em absoluto em todos os elementos da estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, desde o Comandante Operacional Nacional aos segundos comandantes distritais de Operações de Socorro, na sua competência, empenho e espírito de missão. E por isso tenho a certeza absoluta que o dispositivo continuará, e como continuou, a funcionar com a eficiência e eficácia inalteráveis, apesar da saída do Presidente. Também não tenho dúvidas que qualquer organização deve funcionar na ausência temporária da sua chefia máxima. Os mecanismos normais de funcionamento devem estar preparados para que assim seja. Mas o cargo de Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil faz certamente falta, ou há muito teria sido extinto nas reestruturações que a Administração Pública sofreu, nomeadamente o PRAS e o PREMAC. Relativamente ao estar de férias, não posso deixar de referir o seguinte de uma forma extremamente clara. Reitero que neste caso concreto tinha iniciado férias no dia 2 de setembro, dia em que fui confrontado com a situação que me levou a demitir, um período de 3 dias que seria sempre interrompido no dia 6 de manhã, pelas razões que já referi. Apesar disso e da decisão de me demitir tomada no dia 2, em 3 e 4 estive no Comando Nacional de Operações de Socorro, pelas relações também que já referi, como tenho feito ao longo de todo este verão e como o fiz nos anos anteriores. Estive, como sempre, contactável e disponível, caso fosse necessário, como foi o caso. E por isso, insinuar que estava de férias como se estivesse em longo período de ausência e aliado de toda a situação operacional que se passava no país, demonstra má fé, numa tentativa de denegrir a minha imagem perante a opinião pública, no que não quero acreditar, ou um grande desconhecimento da forma como procedia o Presidente da Autoridade no exercício das suas funções. Percebo que o Sr. Secretário de Estado tenha querido minimizar o facto que constituiu a minha demissão, mas não posso deixar de lamentar a forma como o fez e que me dispenso aqui de qualificar. Finalmente, relativamente ao inquérito da IGAI, cujo teor ainda hoje desconheço. O inquérito foi desencadeado por decisão da anterior tutela, no verão de 2015, em face das condições em que se constatou estarem os helicópteros Kamov a quando do processo de consignação para a nova empresa responsável pela sua operação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade. O então Secretário de Estado da Administração Interna, que tinha a tutela da autoridade, contactou-me, dando-me prévia nota dessa intenção, que aliás mereceu desde logo o meu acordo, dada a importância de se apurar com profundidade as causas de algo que resulta certamente de situações que remontam ao tempo da aquisição dos aparelhos e não se limita aos meses em que a Autoridade Nacional de Proteção Civil teve responsabilidades acrescidas sobre os mesmos, transitoriamente, em que manteve estrutura, pessoas e processos que herdou da extinta empresa de meios aéreos. O inquérito correu nos seus termos, com sucessivas prorrogações de prazo, e eu fui perguntando à tutela ao respectivo ponto de situação pela relevância que lhe atribuía e atribuo. Reitero que ainda neste momento desconheço o conteúdo do inquérito e as suas conclusões. Aparentemente, o jornal O Público já as conhecia no dia 6 de setembro, apesar do documento ser confidencial e ter circulado aparentemente apenas na IGAI e no gabinete da Sra. Ministra. Sei que está no Exército, sei que foram abertos processos disciplinares, um dos quais relativamente à minha pessoa. Também sei que estará para breve o início do Tribunal Arbitral, em que a complexa situação dos helicópteros Kamov será dirimida entre o Estado, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e a empresa anteriormente responsável pela manutenção dos meios. Mas sei do trabalho e empenho de todos os mais diretamente envolvidos neste processo, na defesa do que entendemos sempre serem os interesses do Estado. O processo Kamov é realmente muito complexo. A Autoridade Nacional de Proteção Civil comunicou ao Ministério Público situações identificadas nos helicópteros que, depois de cuidadosa e exaustivamente avaliadas, podem configurar crime. Por isso, lerei com particular atenção a análise e conclusões do inquérito para as tentar perceber. Admitindo que o que foi sendo veiculado nos órgãos de comunicação social é verdade e é tudo o que diz o inquérito nas suas conclusões, não as poderei aceitar de todo. Está em causa o brio e o bom nome de pessoas que têm uma longa carreira de serviço público, no meu caso em concreto, mais de 38 anos de serviço. Aparentemente, estará colocado em causa o cumprimento do dever de zelo de quem identificou exaustivamente toda a situação das aeronaves, procurou uma solução que mitigasse as situações identificadas, permitindo que se conseguissem recuperar 3 a tempo de estarem disponíveis para o verão de 2015. Tem vindo a promover a tentativa de ressarcimento do Estado dos valores financeiros que entende lhe serem devidos. Identificou, avaliou e comunicou ao Ministério Público as situações que entendem poder configurar crime. Considero, por isso, que concluir que quem teve todo este trabalho violou o dever de zelo, a ser verdade, é absolutamente inacreditável e inaceitável. A recuperação do bom nome dos envolvidos, ainda que nos venha a ser dada completa razão no futuro, será já praticamente impossível. Mas não será por isso que deixarei de lutar para que a verdade seja reposta. Para já, tratarei de me defender no processo instaurado e cujo desenvolvimento aguardo com serenidade e confiança. Muito obrigado, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. General Graça Pereira. dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. General Graf Pereira. E o meu primeiro comentário, depois de ter ouvido a sua declaração inicial, é: ainda bem que chamamos o Sr. General a esta primeira comissão. Embora também seja de reconhecer que há aqui qualquer coisa de bastante estranho que se está a passar. Não estranho no sentido de ser inusual, mas estranho porque, de facto, denota uma prática política em que, indiretamente, esta Primeira Comissão e a Assembleia da República acabam por estar envolvidas, que é, a nosso ver, completamente condenável, que é o facto de, no mesmo dia em que o Sr. General vem aqui chamado pelos deputados da Primeira Comissão e designadamente por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, vem aqui à Primeira Comissão, um diário de grande divulgação nacional apresenta um conjunto de insinuações e acusações que só podem ter, sejamos claros, esta é a sede exatamente para sermos claros, só podem ter uma determinada origem e um determinado desígnio, que não é mais do que, como disse, aliás, a propósito de outra notícia, de outro diário, noutro dia, no dia 6 de setembro, hoje a notícia que é publicada no dia 21 de setembro só pode ter como objetivo o perturbar, afetar a sua honra e a sua dignidade profissional. Não era isso, com certeza, que o Grupo Parlamentar do PSD queria quando aqui o chamamos. Nós queríamos para que desse explicações, algumas dessas explicações já estão contidas na sua declaração inicial, mas eu não podia deixar de chamar a atenção e de fazer até um protesto em tom veemente, porque esta fuga de informação direcionada e com o princípio da oportunidade do dia em que o Sr. General vem aqui ao Parlamento Português é de facto uma notícia intuito persona que não ajuda à descoberta da verdade e que não ajuda, digamos assim, inclusivamente os trabalhos do Parlamento e desta Primeira Comissão. O Sr. General falou das razões que levaram à sua demissão. Em primeiro lugar, as razões, e já o tinha dito, e isso também já era público, têm a ver com uma perda de confiança institucional derivada, e disse-o agora mesmo, da atitude da Sra. Ministra. Já ofereceu explicações na sua declaração inicial. Eu gostaria, se fosse preciso, que fosse um pouco ainda mais preciso, isto é, que consubstanciasse exatamente em que é que esta perda de confiança institucional existiu e exatamente a sua gravidade, a sua dimensão, de forma a que a demissão do Sr. General não fosse outra que não a da sua demissão. Para além das declarações da Sra. Ministra, não lhe vou perguntar pelo inquérito, porque não cabe a um deputado estar a fazer perguntas sobre matéria que está em segredo de justiça, mas naquilo que toca à relação do Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Ministra da Administração Interna, exatamente onde é que consegue identificar elementos que consubstanciem essa sua sensação de perda de confiança institucional e de que, de facto, não tinha condições para continuar no seu cargo. Até porque uma demissão de alguém com as funções que Vossa Excelência, Sr. General, desempenhava na Autoridade Nacional da Proteção Civil, uma demissão acontecida em plena fase Charlie, isto é, na fase aguda em que os incêndios são o flagelo para o nosso país, provoca inquietação, e foi isso que o Grupo Parlamentar do PSD sentiu, provoca interrogações, porque tem que ter existido alguma coisa de fundamental e essencialmente grave para que esta demissão tivesse que ocorrer no princípio do mês de setembro, quando ainda faltam algumas semanas para que a fase Charlie terminasse, para que esta fase mais aguda do período de combate aos incêndios terminasse. E, portanto, eu gostaria que fosse, pelo Sr. General, de uma forma clara e inequívoca, consubstanciada as razões que levaram à sua sua demissão. E, para terminar, eu gostaria de saber a sua opinião se, no momento em que abandonou funções, estavam criadas, independentemente dessa perda de confiança institucional, mas estavam criadas ou não as condições para que o combate aos incêndios, durante esta fase Charlie, estivesse assegurado na sua plenitude. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amarim. Pergunto ao Sr. General Graça Pereira se pretende responder imediatamente ou ouvir as intervenções que os restantes grupos parlamentares
cada um também considera. Ouvir todas e depois responder.
Muito bem. Então convido então o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista, inverteria precisamente a ordem, ou seja, nós estaríamos interessados em ouvir as respostas às perguntas que já foram dirigidas e, na sequência dessas respostas, faremos as nossas.
Muito obrigado. Sim, mas quem presida a mesa sou eu.
E era uma interpelação à mesa.
Faz o favor, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa, porque tem que haver um procedimento que tem que ser, enfim, estruturado, quanto mais não seja no princípio de uma sessão legislativa. O grupo parlamentar do PSD está até na disposição de fazer alterar as condições das audições regimentais aos senhores ministros e, portanto, termos agora uma audição, como é o caso do senhor general Graça Pereira, em que as regras são alteradas a meio, também não me parece, com todo o respeito, que seja
muito,
absolutamente curial.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Normalmente, como disse no início desta audição, o grupo parlamentar que requer abre os trabalhos depois da abertura formal pelo Presidente. É assim que tenho feito. Portanto, se há alguma alteração de práticas, não foi da minha iniciativa. O Sr. General é nosso convidado e comecei por agradecer a sua presença e vai perdoar a minha insistência se se disporia então a satisfazer as questões que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim suscitou. Muito obrigado, Sr. General.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. A razão que me vou admitir foi, como referi, a perda de confiança na Sra. Ministra. É verdade que eu não dependo neste momento diretamente da Sra. Ministra, dependo da Autoridade Nacional de Proteção Civil, depende neste momento, por delegação dessa área de atribuição, do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, mas eu fui nomeado, quando entrei na autoridade, pelo Ministro da Administração Interna. Na primeira conversa que tive com a Sra. Ministra da Administração Interna, quando ela tomou posse e me recebeu, coloquei o lugar à minha disposição, como entendi que o deveria fazer, e tivesse sabido, por via dela, do teor do inquérito, ou do que pudesse saber do inquérito e das suas conclusões da IGAI, era o que teria feito, porque não faz sentido eu demitir-me quando tenho a perfeita consciência tranquila do que fiz e, aliás, faria tudo da mesma forma como fiz hoje, até hoje, não identifiquei alguma alteração de procedimento no que fiz neste processo muito complicado dos helicópteros. Se calhar só fazia uma coisa diferente, era não aceitava que os helicópteros tivessem ido para a autoridade nem durante 5 meses e tinha-me liberado dessas preocupações todas. Agora, tenho a consciência perfeitamente tranquila do que fiz até hoje. Fui nomeado pelo Ministro, portanto entendi que quando o elemento máximo da hierarquia do MAI tem um procedimento como o que teve, não estão reunidas as condições, independentemente de com quem eu despacho diariamente ou semanalmente, ou tenha dependência intermédia. Eu não tendo a confiança, porque eu entendo que quem fez o que foi o Sr. Ministro fez, não tem confiança em mim. Não tem confiança em mim. E, portanto, eu entendo que, neste caso, sou eu também que deixo de ter confiança na Sra. Ministra. Eu tenho que confiar. Para quem trabalha, entre aspas, passa a vulgaridade da expressão. Mas de quem eu dependo, eu tenho que ter confiança, que tenho franqueza e clareza de poder dizer tudo e ouvir tudo. E nesse momento entendi que não estavam reunidas essas condições. E, portanto, demiti-me exclusivamente por essa razão. Quanto às condições para estar assegurado o combate a incêndios florestais...
Presidente, dá-me licença, eu penso que a pergunta... Eu já fiz a pergunta, não vou fazer nova pergunta, mas eu gostaria que explicitasse, essa foi a minha pergunta, porque a perda de confiança deveu-se apenas ao facto de não ser informado? Não ter sido informado da existência de um inquérito?
Não, eu sabia da existência do inquérito, aliás, o inquérito foi-me comunicado previamente à sua abertura pela entrada do Secretário de Estado. Agora, eu apesar de ter a miúde perguntado à tutela como é que estava o inquérito, como é que estava o inquérito, porque o processo dos helicópteros Kamov vai agora entrar numa fase de tribunal arbitral e, portanto, vai ter um processo agora mais incisivo e mais visível, como é evidente e como sempre esperámos, porque está em causa muita coisa, sempre perguntei por esse processo e nunca tive resposta nenhuma. E a última vez que perguntei por esse processo foi no final de julho. E aguardei que me dissessem alguma coisa. E, portanto, considero impensável e nunca me passaria pela cabeça ser chamado ao chefe do meu ramo para me dar nota de um inquérito que correu pelas minhas funções noutro ministério. E é isso que eu não consigo, na minha formação, não consigo aceitar uma coisa destas. E foi isto, Sr. Deputado, foi exatamente e apenas só isto.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado,
ficou falta de responder a questão da... Sr. Presidente, peço desculpa de interromper.
E já agora saber o que é que a Sra. Ministra lhe disse, que satisfação é que lhe deu.
Sr. Deputado, o que eu conversei com a Sra. Ministra, permita-me que não... Que não seja eu a dizer, a Sra. Ministra, se quiser dizê-lo, que o diga. Eu sei o que disse à Sra. Ministra, o que ela me disse a mim, terá ela que lhe dizer. Quanto à questão de estarem criadas as condições para o combate a incêndios florestais, eu entendo que o dispositivo tem condições para responder, como sempre teve, e não é a minha saída que altera a capacidade e a operacionalidade do dispositivo. É evidente que não é a mesma coisa dizer o Presidente, eu sei o trabalho que tive nesta altura e nestes dias, em particular em três ou quatro situações, nomeadamente com o apoio à Madeira, mas entendo que os mecanismos criados têm as condições para funcionar. É evidente que não há um agilizador e, sejamos claros, a minha relação com as Forças Armadas permite-me, num conjunto de aspectos, agilizar processos que agora serão mais formais e menos informais e nós sabemos que as comunicações informais, por vezes, ajudam a resolver as questões. Mas penso que não, penso que o sistema está em condições de continuar a funcionar.
Terminou, Sr. General. Muito obrigado. Quem fala da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. General Grau Pereira, Sras. E Srs. Deputados. Eu penso que, relativamente ao objeto imediato desta audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, a resposta que o Sr. General hoje nos dá é clara, no sentido de que, quando se pergunta quais as implicações e consequências imediatas decorrentes da sua demissão para a eficácia de combate aos incêndios florestais, o Sr. General já respondeu que continuou a funcionar o sistema na perfeição e, portanto, a resposta... Não, eu tenho aqui esta citação, portanto, os termos serão esses. Mas, de qualquer maneira, eu que gostaria de aproveitar para fazer alguns considerandos e as questões, porque compreendo que seja algo delicado estar aqui a falar, para si e para nós, sabendo nós da pendência de processo, algo que creio já lhe terá sido comunicado formalmente, referiu pelo chefe de Estado-Maior do Exército, a instauração de um processo disciplinar, ou seja, pela verificação de ilícitos de natureza disciplinar e da sua imputação ao seu comportamento ativo ou omissivo. Esta é uma regra que penso que será incontestável. Portanto, aquilo que eu lhe teria a perguntar, sendo certo que relativamente ao funcionamento do sistema do dispositivo operacional e a sua estabilidade estamos esclarecidos, uma nota, já en passant, que me suscitou alguma estranheza, confesso, a referência à situação de férias na fase Charlie, confesso que qualquer elemento integrado do sistema... Desculpa? Mas, portanto, penso que fez uma referência, mas também se puder clarificar que, de facto, suscita-me alguma estranheza. Mas, sobretudo, e porque fez a referência à recessão dos meios aéreos, eu gostaria de lhe perguntar, compreendendo que o não queira responder, portanto, atendendo à sua situação de visado num processo disciplinar, se tendo tomado posse, ao que creio, em maio de 2014, e corrigias-me, pronto, portanto, no momento em que já havia sido celebrado um protocolo entre a ANPC e a EMA, que transferiria a gestão dos meios aéreos para a ANPC, se no momento em que ela foi extinta, a empresa de meios aéreos, ou seja, em outubro, portanto, se nessa altura, por que razão não foi feita uma peritagem às aeronaves, sendo certo que, ao que creio, e é a pergunta que lhe faço, se essa peritagem foi apenas feita já em 2015, e, alegadamente, de acordo com as notícias que também fomos recebendo, portanto, algumas das quais o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho referiu, outras que disponho, só em 2015 essa peritagem foi feita, e foi feita, alegadamente, pela empresa que estava, que havia ganho o concurso para operar e gerir esses meios. E, portanto, é estranho, eventualmente, o Sr. General desconhece, eu também desconheço o processo disciplinar, mas é estranho que a inventariação seja feita pela empresa que está encarregue de operar esses meios e que, portanto, eventualmente lhe tenha sido, sem qualquer outra apreciação de qualquer outra entidade, essa mesma entidade tenha apresentado a nota de despesas e tenha sido adjudicado por ajuste direto. Aparentemente será essa o fundamento do processo que foi instaurado. Gostaria que confirmasse ou não, mas, como sabe, os processos disciplinares são geridos ou tramitados pela Inspeção-Geral da Administração Interna, e é o que creio, a sua tutela, sendo oficial, compete ao Ministério da Defesa e, portanto, a entidade que lhe comunicará a instauração desse processo disciplinar é uma entidade de natureza militar, apesar do exercício das suas funções ter decorrido numa entidade civil. Portanto, se confirma também essa apreciação de alguém que está de fora e que entende que eventualmente será essa a tramitação adequada, e, portanto, como concluo, o Sr. General não foi demitido das funções, demitiu-se, e, portanto, também nessa nota já deu conta, sendo certo que não é o tutelado que tem confiança, claro que, obviamente, terá que ter no sentido de aceitação ou manutenção em funções, mas a confiança e a exoneração e demissão são partem, em princípio, da autoridade que tem a tutela e, portanto, penso que o Sr. General, quando se demitiu, também o fez, avaliando que a sua saída não poria em causa, como não pôs, aliás, o funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e por ora eram estas questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado José Manuel Pereza, Sr. Deputada Cedra Cunha, faz o favor.
Agora em bloco, porque é
agora são todos. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazer um elogio à atuação da Autoridade Nacional de Proteção Civil no que respeita exatamente à função de proteção civil no nosso país e ao combate aos incêndios que este ano foram tão... foi uma época tão... tão complicada para o país e que só recentemente, há muito pouco tempo, se começou a acalmar. Tivemos uma vasta área ardida, com consequências também, evidentemente, para além da floresta, danos materiais e humanos. Portanto, antes de mais, fazer esse elogio à Autoridade Nacional de Proteção Civil e a todos os elementos da proteção civil que no nosso país se esforçam tanto para nos proteger. Depois, relativamente ao que eu trago aqui, a esta primeira comissão, nós ainda não percebemos exatamente e que gostaríamos que detalhasse as razões da sua demissão, que é isso que efetivamente nos preocupa neste momento. As questões relativas ao processo do SCAMOV e que constam do relatório da IGAI, sendo que está em investigação, é evidentemente um processo que nos preocupa bastante, mas que nos interessa perceber no seu contexto e nas instâncias apropriadas, até porque se fôssemos agora aqui debater essas questões, teríamos que recuar provavelmente muito atrás no tempo, porque é um processo que não começa agora e que vem de trás, em que esta promiscuidade entre, muitas vezes, entre negócios e interesses e, que acabam por lesar o Estado, acontecem em muitas situações. Portanto, seria algo que teríamos que fazer noutro âmbito, com outra profundidade, e, como disse, teríamos que recuar provavelmente ao início de todo o processo. Portanto, aqui trata-se das razões concretas da sua demissão. Já o referiu que não tem a ver com o relatório, que tem a ver com quebra de confiança. Da sua resposta às perguntas do grupo parlamentar do PSD, não consegui compreender exatamente se a perda de confiança foi... sentiu perda de confiança da ministra no seu desempenho, nas suas funções, ou se foi o contrário, se perdeu o senhor a confiança na ministra. E portanto, em qualquer um dos casos, o que importa perceber é quais as razões dessa quebra de confiança, ou seja, qual o comportamento que esperaria de diferente que não terá ocorrido e que originou essa quebra de confiança. Não percebi bem se foi pelo facto do relatório ter sido enviado para o Ministério da Defesa, algo que penso que decorria das responsabilidades de quem o tivesse recebido, uma vez que está sob a tutela do Ministério da Defesa. Portanto, gostaríamos que detalhasse um pouco mais as razões que originaram essa quebra de confiança, tenha ela sido num sentido ou noutro. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vanídia da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Major-General e agradecer-lhe ter vindo aqui hoje prestar-nos os esclarecimentos que foram solicitados pelo PSD e que o CDS se associou de imediato. E começar por dizer que, e secundar aquilo que acaba de dizer o Bloco de Esquerda no que toca à atividade da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que, de resto, gerou na semana passada, com unanimidade, de todos os deputados desta Câmara, um voto de congratulação a todos os bombeiros e de portugueses pela atividade que desenvolveram este ano e, portanto, associar-nos também a isso e deixar na pessoa do Sr. Major-General essas felicitações. E de resto, recentrar aqui um bocadinho a questão daquilo que motivou a vinda do Sr. Major-General a esta comissão. Trata-se aqui, fundamentalmente, tanto quanto percebi da intervenção do Sr. Major-General, da questão do conhecimento das conclusões finais do relatório. Tanto quanto percebemos, o Sr. General demite-se na sequência da falta de desconsideração e da falta de informação que a Sra. Ministra teve para com o Sr. General. E eu perguntava-lhe também se, para além da Sra. Ministra, não houve mais ninguém que tenha falado com o Sr. General. Ou seja, quero eu perguntar se o Sr. Secretário de Estado falou com o Sr. General e lhe disse quais eram, afinal, as conclusões do relatório. O Sr. General referiu que perguntava sempre, perguntou ao longo deste período variadíssimas vezes pelas conclusões do mesmo, nunca lhe foi dito nada e de repente é confrontado com as conclusões do mesmo, não pela Sra. Ministra, mas eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado teve pelo menos essa decência, digamos, em dar-lhe esse conhecimento. O que, aliás, contrasta em absoluto com aquilo que ainda há pouco disse o Sr. General, porque o relatório foi pedido o inquérito pelo anterior Secretário de Estado e disso mesmo foi dado conhecimento ao Sr. General e, portanto, eu gostava de perceber se sim ou não, se não a Sra. Ministra, ao menos o Sr. Secretário de Estado terá dado conhecimento das conclusões do relatório ao Sr. Major General. De resto, eu não queria deixar de lhe perguntar também, sabendo, obviamente, o Grupo Parlamentar do CDS da confidencialidade do processo e não querendo minimamente bulir com isso e ficando até perplexos com o facto de saírem, de haver fugas de informação do teor daquelas a que temos vindo a assistir, eu gostava de lhe perguntar também se o desconhecimento por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, designadamente na pessoa do Sr. Major General, das conclusões deste relatório, bem, aliada também à gestão temporal da saída deste relatório, não poderão prejudicar, e isto é a opinião do Sr. Major General, não é mais do que isto que eu gostava de ouvir, não poderão prejudicar a posição do Estado, e vínculo a posição do Estado, não é a posição do Sr. Major General, nem a posição da Autoridade Nacional de Proteção Civil, se não poderão prejudicar, dizia eu, a posição do Estado em sede de tribunal arbitral. Nós sabemos que corre um processo e isto está a ser discutido em sede de tribunal arbitral e parece-nos que toda esta desinformação, por um lado, em relação àquelas que são as conclusões da IGAI, que de resto não, nem sequer faz contraditório a IGAI, portanto não permite que haja defesa nessa parte, e aliada a esta gestão temporal, não vai de facto beliscar a posição do Estado português, que é o que no fim das contas para todos importa e é isso que todos queremos ver resolvido e visto. E era só para já. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que naturalmente começar por cumprimentar o Sr. General Grave Pereira, dizer que esta é uma matéria que naturalmente foi sujeita a inquérito, o apuramento do inquérito levou por parte da IGAI ao envio de informações e as suas conclusões para o Ministério Público e para o Ministério da Defesa, que naturalmente seguirão os respectivos procedimentos e nessa matéria, estando sujeito a sigilo, a segredo de justiça, é muito difícil fazer perguntas, não o queremos fazer, é uma matéria em que o Sr. General terá oportunidade na instância própria, que não aqui a primeira comissão, de fazer a sua defesa relativamente aos factos que são apurados. Nós o que reiteramos neste tipo de situações é que é preciso, e com certeza o Sr. General concordará com o PCP, é preciso o apuramento de todas as responsabilidades e a conclusão de todos os inquéritos, quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista criminal e civil, se houver lugar, e essa é uma matéria que nós reiteramos aqui, é que é da necessidade absoluta de apuramento de todas as responsabilidades. Eu, sem deixar, não tenho nenhuma pergunta para fazer, temos apenas uma constatação a fazer, que diz respeito à utilização dos camóveis. O Grupo Parlamentar do PCP reiteradamente tem vindo a colocar o problema da manutenção dos camóveis e a sua operacionalidade com grande preocupação, porque efetivamente o que nós assistimos no terreno é uma grande parte destes meios estarem parados e não estarem operacionais ao serviço do país, sendo que custaram muito dinheiro e portanto para nós parece-nos verdadeiramente errado, um crime para o país estarem estes equipamentos parados. E nesse sentido, naturalmente com o inquérito terá informação que para nós será muito útil. É preciso apurar as consequências, as opções políticas que a extinção das empresas de manutenção aérea teve, como é que esta manutenção apurou-se. Portanto, nós temos uma grande preocupação relativamente aos meios com que são disponibilizados e à manutenção destes equipamentos e, portanto, aguardaremos com muita curiosidade, mas também preocupação, as conclusões do inquérito e que essa informação seja transmitida depois também à Assembleia da República para que se possa efetivamente intervir, porque o que acho que não é razoável e acho que ninguém à volta desta mesa quererá é que equipamentos desta natureza, que são tão importantes e fazem tanta falta, estejam constantemente parados por falta de manutenção ou problemas de manutenção. E esse é um problema que nós queremos atacar no futuro, apurando-se as responsabilidades que houver a apurar, e nesse sentido é este o depoimento que queremos deixar para a reflexão do Sr. Jornal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Jornal, tem agora a oportunidade de responder às questões que lhe foram suscitadas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começava já pela questão das minhas férias, que tanta preocupação parece causar em algumas pessoas. Alguém deu por outros dias de férias que eu tenha gozado no desempenho e no funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Deve ser um bocado difícil, porque as minhas férias foram apenas para eu não ir à Autoridade Nacional de Proteção Civil, estando em Lisboa, mantendo-me em Lisboa, resolvendo os assuntos por mail, por telefone, como sempre os ouvi, dispensando-me de formalidades legais, nomeadamente de assinar aspectos de natureza burocrática. Estive sempre presente que foi preciso, podem constatar isso na autoridade, no Comando Nacional de Operações de Socorro. Eu estou de férias, mas estou contactável, estou disponível e estou presente, se for preciso, como estive, aliás, no fim de semana 3 e 4, que tive a oportunidade de dizer. Portanto, para mim a questão das férias não é questão, porque não afetaram o desempenho e eu estive presente que sempre foi necessário, independentemente de não as suspender. Quando foi preciso estar na autoridade, eu estive sempre na autoridade. Sempre. Mas pronto, é um argumento. Relativamente, agora tentando não me perder nos apontamentos que fui tomando, eu agradeço em nome da estrutura toda da autoridade os elogios que têm sido feitos ao seu desempenho. Eu penso que já não estou na autoridade e agora já posso dizer isto, acho que são merecidos. A estrutura tem tido um comportamento notável ao longo destes 3 anos, não só deste ano, mas dos anos anteriores. Tem sentido uma evolução muito grande no desempenho de toda a estrutura e no seu funcionamento. Este ano não teve consequências na área ardida e iremos apurar porque é que assim foi, mas as questões também têm sido, são muito claras. Quando há 400 e tal incêndios num dia, não há milagres, não há estrutura nenhuma que resista, mas eu registo com muita satisfação o não haver baixas nenhumas. Há uma redução muito significativa no número mesmo de feridos. Graças a Deus, no dispositivo este ano não houve nenhuma fatalidade e esse é um aspecto que para nós sempre tomamos como prioritário. Assim se mantém a estabilidade na estrutura daqui para diante, para ela consolidar o que foi aprendendo ao longo destes 3 anos, é o que eu desejo. Relativamente às causas da minha demissão, eu reitero o que já disse. Estranho. O Sr. Secretário de Estado, por uma pergunta que me fizeram, não me disse nada. A última vez que tive despacho com ele foi no final de julho. Ele disse-me que o assunto estava com a Sra. Ministra e não me disse mais nada sobre essa matéria até à minha demissão. Portanto, a minha demissão foi eu saber que há um inquérito que me propõe um processo disciplinar e que a Sra. Ministra o manda para o ramo, tranquilamente. É claro que a perda de confiança é minha, porque eu só posso acreditar que a Sra. Ministra, se tivesse perdido confiança em mim, me tinha chamado e me tinha demitido. Olha, tenho este inquérito, tenho estas conclusões, desculpe lá o mau jeito, mas vá-se embora. Mas não o fez, mandou-o para o ramo. Quer dizer, e eu sei pelo ramo que há um processo que põe em causa o meu zelo. E só quem não sabe o que passou a autoridade no inverno e na primavera de 2015, na recepção dos meios aéreos, é que pode falar que não há zelo de quem lá esteve. E nem falo de mim, falo do desgraçado do Tenente Coronel e dos sargentos que tiveram na recepção das aeronaves. Esses sim, trabalharam que nem os mouros, até hoje apuraram aquilo que nunca se apurou em 8 anos para trás de meios aéreos, não é? E há coisas extremamente complicadas, e eu não vou dizê-las aqui como devem imaginar, mas há coisas extremamente complicadas e tão complicadas que as comunicámos ao Ministério Público. E tão complicadas e tão melindrosas que demorámos muito tempo a analisá-las com grande profundidade e cuidado e só as mandámos para o Ministério Público no início deste verão, porque tivemos ter a certeza absoluta que poderiam mesmo configurar crime, para não haver dúvidas nenhumas, e portanto mandámo-las. Fizemos essa análise com extremo cuidado, extremo rigor, envolvendo o fabricante das aeronaves, que veio cá analisar os equipamentos, as peças, tudo. Portanto, eu fico estarrecido, não tenho outra expressão, é estarrecido com alguém concluir que há falta de zelo. Falta de zelo. Quanto à recepção das aeronaves em outubro, é preciso perceber a situação sui generis da Comissão Liquidatária da Empresa de Meios Aéreos. A Comissão Liquidatária da Empresa de Meios Aéreos era constituída pelo Diretor Nacional de Recursos de Proteção Civil e por 2 diretores de serviços da autoridade. E nós, até à consignação de quem ganhou o concurso público pós-CAMOV, herdámos toda a estrutura que veio da extinta EMA. Herdámos a estrutura, as pessoas e os procedimentos. E, objetivamente, e essa opção é minha, já o disse na televisão há quase um ano e reitero agora, foi, se eu vou ser responsável pelos meios aéreos durante 5 meses, ou se, na altura não sabia que eram 5 meses, mas pouco mais seria porque era uma questão de vista do Tribunal de Contas, não altero nada do que vem para trás. Não altero procedimentos do que vem para trás. E foram os procedimentos que foram mantidos, eram os que já vinham. A questão coloca-se, não é? A questão coloca-se é quando nós temos que tramitar as aeronaves de um operador, de um responsável pela manutenção, para alguém que vai ser responsável pela operação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade, e cada cavadela minhoca. E, portanto, cada vez que abríamos uma coisa qualquer de uma aeronave, aparecia mais alguma coisa. Quanto ao processo, e porque já o disse na televisão, vou repeti-lo aqui, como já o disse o ano passado, o processo que nós adotámos para a transferência das aeronaves é o processo que nós habitualmente no Exército de Trânsito fazemos na mudança de funções. Quem tem a responsabilidade chega-se, quem vai ter a responsabilidade chega-se, os meios são postos e é feito esse levantamento. Ninguém faz o levantamento da situação de um equipamento com mais detalhe de quem vai ter a responsabilidade sobre ele. E esta foi a garantia que eu, enquanto responsável do Estado, tinha que os equipamentos iam ser observados e avaliados ao detalhe. Aliás, tanto quanto eu saiba, porque eu não conheço o relatório da IGAI, até hoje, ninguém colocou em causa o estado das aeronaves. Ou seja, ninguém veio dizer que as não conformidades que nós identificámos não são não conformidades, eram coisas inventadas. Não, acho que isso não está em causa. Estão a pôr em causa o processo, mas não estão a pôr em causa os resultados desse processo. E os resultados desse processo foi a identificação real do estado em que estão as aeronaves. Estão como estão. Estão como estão. Eu, se não me esqueço... Quanto à questão se o momento da divulgação do relatório vai prejudicar a posição do Estado no arbitral que vai começar daqui a cerca de pouco tempo, diria semanas, eu espero sinceramente que não. Eu acho que o Estado tem uma posição bem sustentada, muito bem sustentada, e este processo tem sido muito demorado porque houve sempre muito cuidado nas questões todas que foram identificadas e colocadas em contencioso, todas aquelas que poderiam ser passíveis de dúvidas, a orientação que eu dei sempre foi, em caso de dúvidas, retira-se do processo para não inquinar aquelas que realmente não temos dúvidas nenhumas, que são situações que o Estado tem que ser ressarcido dessa situação. E, portanto, eu espero que o teor do relatório não venha perturbar a posição do Estado. Estou tranquilo, não detectámos ou não nos foram detectadas ou imputadas, que eu tenha conhecimento até ao momento, qualquer erro na identificação das não conformidades dos helicópteros, do seu estado de manutenção, e, portanto, tenho que ler agora com muito cuidado o que é que diz o relatório, porque não sei. Sei que houve uma peritagem que foi feita, inclusive, pela Inspeção Geral da Inspeção da Força Aérea, e, portanto, agora tenho que olhar para o que foi o trabalho da inspeção, e depois para que são a análise e as conclusões desse trabalho técnico de inspeção. Às vezes não são necessariamente a mesma coisa, e é essa análise cuidada que eu vou ter que fazer, e todos os demais visados naturalmente vamos ter que fazer. mas, portanto, respondendo claramente, é penso ou espero que não prejudique. Também digo claramente que beneficiar não beneficia com certeza. Relativamente às não questões do senhor, do senhor deputado Jorge Machado, naturalmente, foi a posição da autoridade desde o primeiro momento, quando foi determinada a abertura do inquérito da IGAI, foi o nosso interesse exatamente de apuramento de tudo o que se passou nos helicópteros, e eu volto a reiterar aqui que os helicópteros são do Estado desde a data da sua aquisição, estão à responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou estiveram durante, dentro do final de outubro de 2015 e junho de 2014 e junho de 2015. Portanto, durante 6 meses nós fizemos de buffer entre a extinta EMA e a nova entidade que ficou responsável pela operação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade. O contrato anterior, como sabem, tinha escrito que era apenas a manutenção. A EMA responsável, respondia pela operação. Presidente, penso ter coberto mais ou menos tudo.
Muito obrigado, Sr. General Grave Pereira. Para uma última ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Carlos Abreu Marinho, faz a palavra.
Muito obrigado. Obviamente que também na pessoa do Sr. General, enquanto responsável até há pouco tempo pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, e eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, como aliás já o fizemos em plenário através dos instrumentos regimentais adequados, congratular todos os elementos de proteção civil que estiveram empenhados e que estão empenhados neste combate aos incêndios. Em relação ao Sr. General, eu só dizer que o caminho que este caso está a levar, e nomeadamente aquilo que eu referi na minha intervenção desta campanha mediática que visa afetar a sua honra e a sua dignidade, eu espero que o Sr. General não tenha razão. O Sr. General disse que em relação a alguns aspectos dessa matéria que já não há nada a fazer, eu penso que ainda há muito a fazer e espero que o Sr. General consiga restabelecer a sua honra e a sua dignidade, embora seja uma lição para o futuro, porque eu não posso deixar de dizer aqui que houve um dirigente do Partido Socialista que em tempos que já lá vão disse que quem se mete com o PS leva, e parece que apesar desse dirigente já não estar em funções, alguma dessa sua filosofia deixou lastro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas por uma questão de cortesia para com o nosso depoente hoje, cortesia que, aliás, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho parece desconhecer, queria apenas referir que, obviamente, relativamente à situação que nos motiva hoje, a situação tomada de conhecimento sobre as consequências e implicações sobre o dispositivo de combate a incêndios florestais, sendo certo que ainda estamos numa fase complicada, mas felizmente, aparentemente, graças também aos méritos e sobretudo aos méritos dos homens e mulheres que a compõem, já teremos passado uma situação mais complicada, mas dizia eu, relativamente a essa situação, penso que consensualizámos que não houve implicações de maior, aliás, teria sempre a esperança de que não haveria, na medida em que, se houvesse, seguramente quem havia pedido admissão não o faria, se entendesse que a sua posição fosse determinante para a manutenção do sistema. Portanto, sobre essa parte estamos esclarecidos. Relativamente, obviamente, a quaisquer implicações ou conclusões do processo disciplinar que se anunciou, nós prescindimos de qualquer consideração sobre ela, condenatória ou absolutória. Parece-me da mais elementar sensatez, há quem não tenha, manifestamente, e, portanto, Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade e, com isto concluindo, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não registo outros pedidos de intervenção, pelo que, Sr. General Grave Pereira, me cumpre agradecer a sua disponibilidade. Os esclarecimentos que prestou a esta comissão e desejar-lhe muitas felicidades na sua carreira profissional e pessoal. Muito obrigado. Antes de encerrar, informava que teremos a reunião, a nossa próxima reunião, na sexta-feira às 9:30 da manhã, para a apreciação dos relatórios das instituições europeias.